Reiniciar, retomar os nossos trabalhos. Temos connosco o Sr. Jornalista Mário Crespo, a quem eu, em nome da Comissão, dos Srs. Deputados, não só dou as boas-vindas, mas também transmito o meu agradecimento pela prontidão e total disponibilidade com que respondeu de imediato ao convite que lhe foi endereçado, na sequência da aprovação da sua audição sobre matéria que é do seu conhecimento. Tive a oportunidade, na conversa que com ele tive, e também depois na formalização, de lhe enviar o requerimento que foi aprovado nesta Comissão e que está na base do conjunto de audições. Agradecer ao Sr. Mário Crespo e, obviamente, também as regras que vamos seguir nesta audição são do conhecimento de todos, também são do nosso convidado, e eu passava de imediato, íamos de imediato arrancar, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, em nome dos requerentes, para colocar a primeira questão. Vamos tentar cumprir, agradecendo aos Srs. Deputados também o rigor e a disciplina com que conseguimos realizar a primeira audição. É um bom exemplo para aquilo que temos pela frente também. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o nosso convidado, agradecendo a sua disponibilidade para partilhar connosco estas reflexões que aqui pretendemos realizar. E passaria, até para dar seguimento ao apelo do Sr. Presidente da Comissão, rapidamente a questões mais concretas, sem grandes enquadramentos e introduções, o que compreenderá. E a primeira tem a ver com o seguinte: nós acabámos de ouvir o ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes, que nos falou de uma relação doentia entre o gabinete do Primeiro-Ministro e os mídia, geradora de um ambiente que não favorece a liberdade de expressão no nosso país. Eu gostaria de saber se subscreve esta opinião e se, no fundo, considera que há uma prática relativamente reiterada e persistente de tentar condicionar a liberdade de expressão do nosso país, designadamente nos órgãos de comunicação social. E, muito concretamente, através do Governo e, ainda mais concretamente, se me é permitido, por parte do Primeiro-Ministro e do seu gabinete. Que isto é uma realidade, nós temos visto uma sucessão muito significativa de casos e de episódios que vão neste sentido e que fogem àquilo que, eventualmente, todos já fomos considerando aqui, que por vezes é uma realidade normal e natural, se calhar infelizmente, mas é esta a realidade que nos é transmitida, de haver, por vezes, uma tentação, eu diria, por parte dos agentes políticos de quererem, de alguma forma, protestar contra opiniões menos favoráveis, manifestar as suas reservas sobre determinado tipo de notícias. Mas aqui parece-nos que estamos a falar de algo distinto e bem mais grave para aquilo que são um dos princípios basilares do nosso Estado de Direito, que é, de facto, a liberdade de expressão, que é uma prática relativamente consistente, para não dizer uma estratégia persistente, de tentar, de facto, condicionar esta mesma liberdade de expressão. Portanto, deixava-lhe esta primeira pergunta de cariz um pouco mais genérico para escutar a sua opinião. Por outro lado, vimos recentemente um episódio em que o Dr. Mário Crespo esteve diretamente envolvido a propósito de um artigo de opinião a publicar, que não chegou a ser publicado, no Jornal de Notícias. Gostaríamos daqui ouvir a sua opinião sobre a sua interpretação do sucedido relativamente a esta matéria. Nomeadamente, se lhe parece que isto é um sintoma de haver o tal clima, o tal ambiente de prejudicial à nossa saúde democrática, por haver uma vontade, de alguma forma, não desiludir ou não desagradar a quem exerce o poder conjunturalmente no nosso país. Outra questão, perguntar-se, depois de ter sido relativamente manifesta a sua liberdade, ou até a espontaneidade com que tem assumido posições, por vezes críticas, face a um conjunto significativo de agentes políticos, também ao Governo e ao Primeiro-Ministro, se tem sentido, depois dessa sua atitude, alguma forma de bloqueio de informação, designadamente de acesso a fontes, de acesso à informação, junto do Governo. E digo isto porque é algo que também nos foi aqui frisado na nossa audição anterior, porque de facto os jornalistas vivem disso mesmo, vivem da informação e do acesso à informação. E pode ser também uma forma de condicionar a própria liberdade e a própria competência, eu diria, do jornalista, por vezes haver retaliações desta natureza, de sonegar a informação, de bloquear ou de hierarquizar, digamos assim, o acesso à informação. E, portanto, deixo também essa questão, se tem sentido no seu dia-a-dia, enquanto jornalista, alguma mudança de posição por parte, designadamente, do Governo, depois dos episódios mais conhecidos de críticas assumidas da sua parte. Por último, Gostaríamos de ouvir a sua opinião, até porque já vimos algo escrito sobre isso, mas era importante nesta comissão também ficar expresso, a sua opinião sobre o que se passou com o caso do telejornal da TVI de sexta-feira, na campanha eleitoral para as últimas eleições legislativas. Julgo que é um elemento muito relevante e muito significativo de algo que aqui queremos também trazer à colação no conjunto destas audições e desta reflexão em sede de Comissão de Ética, que é de facto uma vontade de interferir diretamente em linhas editoriais, nomeadamente tentando condicionar, para não dizer silenciar, vozes que eventualmente sejam adversas, independentemente de todos podermos formular juízes de valor e de opinião sobre as mesmas. Mas isso é diferente de, evidentemente, termos ações concretas no sentido de silenciar essas mesmas vozes adversas, não é? Portanto, para já, gostaria de lhes deixar estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra, então, ao Sr. Mário Crespo, para iniciar as suas respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem que haver uma declaração inicial para dizer que eu cumpro aqui um dever formal que me honra cumprir. Estou no Parlamento do meu país, os senhores são os representantes eleitos e têm todo o meu respeito. Trazem-me aqui um convite vosso e trazem-me aqui factos concretos. E é esses que eu gostava de focar porque são aqueles que estão mais presentes em mim. Eu, se o Sr. Presidente me desse autorização, eu gostava de distribuir aos senhores deputados alguma matéria. Eu, neste momento, o facto é este, eu não tenho um jornal onde escrever. Uma crónica minha foi censurada, não encontro outra definição para descrever o que me aconteceu. Eu ultrapassei isso, com imaginação, decidindo publicá-la num livro que escrevi. Nunca na minha vida pensei em editar um livro de crónicas. Sempre imaginei, mais tarde, quando me reformasse, fazer qualquer outro género de projeto literário. Este foi decidido na segunda-feira do dia da censura, entre o dia da censura e foi lançado na semana passada, na quinta-feira. O que eu tenho aqui, se me der licença, que distribua... Não, eu insisto, eu vou fazer isso. Eu fiz 60 cópias.
Já terminou. Eu peço que se sente. Eu já tenho aqui, já tenho aqui.
Termino logo.
Que se sente. Eu peço desculpa aos senhores deputados, não sabia que o nosso convidado queria, pensei que queria entregar em mão. Chamava a atenção para o senhor Mário Crespo que nada daquilo que disse ficou registado, uma vez que só aquilo que é dito nos microfones fica registado aqui na Assembleia. E, portanto, ignorem aquilo que se passou nos últimos 5 minutos, porque isto não conta para os nossos trabalhos de audição. E peço então ao Sr. Mário Crespo que retome a sua intervenção, nomeadamente em resposta àquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado. Com isto eu tento só mostrar que é algo de concreto que aconteceu. A retirada da minha crónica foi algo que me penalizou muito. O ter perdido um jornal é algo de dramático na vida de um jornalista. E isto é um facto concreto. Sem coluna, eu voltei aos métodos tradicionais das fotocópias. Eu lembro-me de ter lido cópias do Avante em fotocópia. Portanto, eu imaginei que a fotocópia seria um meio útil de vos fazer chegar a minha opinião e a descrição dos factos que eu vivi. Sr. Deputado, fez-me aqui uma série de perguntas que eu poderei responder assim muito sinteticamente. Pressões do gabinete do Primeiro-Ministro. Pressões sérias, vamos lá ver. Eu tinha um programa de entrevistas que acabou, chamava-se Mário Crespo Entrevista, e fiz uma entrevista ao Sr. Ministro da Presidência, Dr. Pedro Silva Pereira. A entrevista foi num domingo. Foi numa segunda-feira. No domingo eu recebi 4 telefonemas do Dr. Pedro Silva Pereira, com quem tinha um trato muito cordial, mas que não justificava de modo nenhum a profusão de telefonema, a tentar saber por onde é que eu ia começar a entrevista. Tinha havido uma edição do Sol particularmente descritiva da situação no caso de Freeport, de modo que eu só lhe disse, ouça, se ler o Sol tem que sair tudo daí. O último telefonema, eu também descrevi isso numa crónica, porque eu acho que a crónica serve para isso, não serve para outra coisa. Não. A crónica poderá servir para manifestar os meus estados de espírito, mas serve também para retratar o cotidiano. Crónica é isso, os cronistas faziam isso. Portanto, eu descrevi isso também numa crónica. A última chamada que ele me fez foi a pedir-me para eu o tratar por ministro. Que eu disse, a minha resposta foi, mas como é que o senhor queria que eu o tratasse? De facto, ele tinha feito parte do Frente a Frente da SIC Notícias, que muitos dos senhores deputados já fizeram parte. As pessoas têm aí um trato que é mais que cordial, pode chegar a alguma intimidade. Com o senhor Ministro da Presidência, a situação era idêntica, nunca fomos amigos, nunca tivemos qualquer intimidade para além disso, nunca almoçámos juntos. De modo que eu lhe perguntamos como é que o senhor achava que eu iria tratar. Eu considerei isto formas excessivas de influência, ou tentar influenciar, e de um modo um bocado que eu considerei até descortês. Ao quarto telefonema achei que era demais. A entrevista correu e correu jornalisticamente bem para mim, em termos de espetáculo público, talvez tenha sido um bocado agressiva e picada. Eu tentei manter-me dentro de uma linha de sobriedade que eu tento manter. O Sr. Ministro não reagiu bem a 3 ou 4 aspectos da entrevista. Portanto, aqui está um exemplo. O resto haverá. Há uma série de episódios nas redações, os assessores telefonam muito, isso é tão frequente, manifestações de desagrado com esta ou aquela notícia. O que eu posso dizer é que este género de situação se tem vindo a intensificar nos últimos 4 anos. Não me vão pedir uma cronologia, porque obviamente eu não assento. A esta hora telefonou fulano, a esta hora telefonou cicrano, para um colega que está à minha frente, para mim, ou que esteja ao meu lado. Mas há telefonemas de assessores com grande frequência. O que me aconteceu no Jornal de Notícias é um sintoma. Eu não atribuo, não faço ideia qual é o estado de espírito, está aí descrito de resto, do José Leite Pereira, quando decidiu tomar esta atitude. Tudo o que eu sei dessa atitude está aí descrito, praticamente ipsis verbis, com ligeiras variantes, que poderão ser um suspiro, um pigarrear, qualquer coisa assim do género, mas não se altera muito a isso. Eu não sei. Claro que é inevitável que eu contextualize logo a seguir com aquilo que foi publicado na imprensa diária. O haver contactos entre a administração e as direções, que isto foi focado aqui há pouco, são saudáveis, são insalubres. Declarações do acionista principal do grupo a que este jornal pertence, referindo-se, por exemplo, aquela gente de um grupo qualquer, não brinca em serviço, já resolveram este problema. Portanto, se eu fui um problema resolvido ou não, eu descrevi um problema que teria que ser resolvido, isso foi ouvido claramente, e tenho uma série de fontes concorrentes, inequívocas, de resto nunca foi desmentido que isto se passou, que eu teria que ser um problema a ser resolvido, eu e o Dr. Medina Carreira. Portanto, se eu fui um problema resolvido, se este foi a resolução da minha crónica, que teria, como o senhor referiu aqui, eu teria manifestado posições que não eram gratas ao Governo, mas eu aqui tenho que vos recordar também que eu tomei imensas posições que não são gratas à Presidência da República, que não são gratas a pessoas a quem os senhores ampliaram agora a audiência e vão trazer aqui, que não são gratas às assessorias de imprensa da Presidência da República. Aqui está outro exemplo. Eu soube muito depois, e de uma maneira absolutamente acessória, lateral, que o presidente da empresa para que eu trabalho tinha sido informado de um desagrado qualquer que a Presidência da República teria tido com uma notícia minha sobre exatamente o plantar de informações nos jornais que depois não se vinham a confirmar. Portanto, eu acho que é, embora eu esteja perfeitamente escudado para isso e perfeitamente capaz de suportar, mas acho que é de uma injustiça muito grande ver neste momento uma perseguição ad hominem contra esta ou aquela figura pública. Sempre foi algo que eu tentei emancipar-me completamente, foi de ter esse género de ânimos referentes a pessoas. Eu não conheço o Sr. Primeiro-Ministro. Eu vi o Sr. Primeiro-Ministro uma vez na SIC e tivemos um trato muito cordial de puro cumprimento. Não o conheço como pessoa. Não faço ideia que pessoa é que é. Interpreto-o nas suas manifestações de Estado. E foi isso que eu fiz exclusivamente na conversa que foi tida frente a dois ministros do seu gabinete e frente a um executivo de televisão. E foi isso que eu retratei. Achei que era importante, achei que tinha significado nacional fazê-lo. Bloqueio por esta atitude. Se eu tive bloqueio por esta atitude. Há um exemplo que eu acho que é de bloqueio. Aquele programa de entrevistas que eu tinha acabou com uma ronda pelos líderes dos partidos representados aqui na Assembleia. Estiveram lá todos. O seu Primeiro-Ministro declinou o meu convite e preferiu optar por outro formato, indo noutro programa, não aquele, e não com este jornalista. Portanto, isto para mim poderá ser uma forma de exclusão e, de facto, empobreceu profundamente aquele programa o facto do chefe de governo e líder do então maior partido do país, do mais representado, não ter ido. O que aconteceu na TVI, vou a factos também, eu não tenho crónica, não tenho jornal onde escrever a crónica. Rompeu-se o contrato de confiança que havia com o diretor do Jornal de Notícias, fiquei sem jornal. Quando quero manifestar a minha opinião, faço fotocópias e distribuo-vos, escrevo um livro e publico uma crónica que não foi editada nesse jornal por decisão do diretor. Portanto, o que aconteceu na TVI, eu também vou ao facto. A TVI hoje não tem o jornal de sexta-feira. Não se pode dizer que não se gosta do jornal de sexta-feira. Era uma opção que eu, como cidadão, tinha. E essa opção desapareceu. Eu não era obrigado a ver o jornal de sexta-feira. Não tenho que dizer, a usar uma adversativa cruel, acho eu. Eu também não gostava da maneira como a Manuela Morgues apresentava. Não posso, não tenho o direito a dizer isso. Se eu não gostava, não o visse. Nós em Portugal ainda padecemos e não atingimos este estado de cidadania avançada que nós temos que ter, em que seremos críticos, ferozes, mas escolheremos aquilo que queremos ver. Nós hoje ainda queremos ver muito daquilo em que já acreditamos, criticamente. Portanto, desgosta-nos ver qualquer manifestação que não é concordante com a nossa maneira de estar no mundo. Eu acho que isto é uma culpa coletiva, da qual eu provavelmente também padeço. Creio que respondi às suas perguntas.
Obrigado. Passamos já à senhora deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Mário Crespo e agradecer a sua disponibilidade para aqui estar presente hoje entre nós. Senhor Deputado, eu antes de mais, e também porque sai fora do âmbito daquilo que desta audiência, que é esta sua fotocópia, eu gostaria de dizer o seguinte e faço a título individual, responsabilizando a mim própria pelo aquilo que vou dizer. Os políticos que aqui estão também não têm jornais para escrever aquilo que pensam dos jornalistas. E pelos vistos não podem dizer aquilo que pensam dos jornalistas. Eu, ao ver aqui isto da crónica e dizer que foi isto que o Dr. Almeida Santos sentiu, gostaria de saber o que é que o Dr. Almeida Santos pensa hoje do país em que vive e que ele ajudou a construir. Porque eu não acredito que haja falta de liberdade de expressão em Portugal. E estou a dizer isto porque também vi as minhas conversas gravadas, escutadas antes do 25 de Abril, também as li depois. Portanto, provavelmente sei o que é a censura. E, portanto, digo que se de facto hoje os jornalistas podem escrutinar aquilo que os cidadãos e os políticos fazem, a verdade é que começa a ser difícil aos políticos dizerem aquilo que pensam dos jornalistas. E isso também não é saudável para a democracia. Terminando esta questão, eu gostaria de voltar às questões que foram levantadas e relativamente à questão que, no fundo, fala relativamente à questão que propriamente o traz aqui e tem a ver com o célebre almoço e a crónica que diz ter sido censurada. Eu gostava de saber qual é a opinião como jornalista que tem, como jornalista, gostava de saber a sua opinião sobre o jornalista José Leite Pereira, que creio que conhece bem. Por outro lado, eu gostaria que nos esclarecesse na sua crónica que nós tivemos acesso no site do Instituto Sá Carneiro, eu gostaria de saber o seguinte. Começa por referir terça-feira, 26 de janeiro, dia de orçamento. José Sócrates, o Ministro de Estado Pedro Silva Pereira, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Executivo de Televisão encontram-se à hora do almoço no restaurante de um hotel em Lisboa. Eu, ao ler isto, pensei que o encontro tinha sido marcado. Depois percebi que não, que tinha sido casual, ou pelo menos foi essa a versão que correu, é que se trataria de um encontro casual e não de um encontro marcado para o efeito. E, portanto, eu gostaria de saber, era se, na sua perspectiva, se acha que um encontro que é casual, em que presumo que parte das pessoas estão sentadas, outras estão de pé na conversa, falando alto para todas as questões, se acha que é possível que um membro do governo, neste caso o Sr. Primeiro-Ministro, possa tentar junto, neste caso, do diretor de programação da SIC, que não tem qualquer área de competência com a direção de informação, tentar exonerá-lo por essa via. Ou seja, se entende que é credível que seja uma influência ou uma interferência junto do diretor de programação que não tem qualquer interferência relativamente à área de trabalho a que pertence. Por outro lado, saber se entende que está no alcance das competências também da Bárbara Guimarães o seu posto de trabalho, se também depende dela, a ponto de ela ter sido influenciada para poder levar à sua exoneração. Por outro lado, sendo o órgão de informação onde trabalha, e também gostaria que me referisse que a questão da ligação dos órgãos do poder político e do poder económico e dos meios de comunicação social, O órgão de informação para que trabalha tem como principal acionista alguém bastante conhecido e respeitado neste país, o Dr. Pinto Paulo Simão, ligado, obviamente, fundador do Partido Social Democrata, mas eu creio que é bastante respeitado até enquanto empresário na área da comunicação social. Tem como Presidente da Assembleia Geral o Dr. Aguiar Branco, que creio que nesta matéria também não terá qualquer influência relativamente a estas matérias. Portanto, eu pergunto é se não entende que, que membros do Governo e outros políticos possam, de alguma forma, também expressar a sua insatisfação sobre a forma como os noticiários e as crónicas e os comentários são feitos relativamente a determinadas... Se não há esse poder de liberdade de expressão também da parte dos políticos. Se eu não posso dizer eu gosto deste programa, não gosto daquele, não gosto de, se não é possível também da parte, digamos, do poder político manifestar o seu desagrado relativamente aos órgãos de informação. Por outro lado, relativamente ao Jornal Nacional, o senhor tem referido várias vezes que não sabe quem é a ongoing. E eu gostaria que me dissesse, no âmbito das relações do poder político ou do poder económico, com os órgãos de informação, eu gostaria de saber se sabe nos dizer quem são os proprietários do Semanário Sol. Se nos consegue dizer aqui quem são os proprietários do Jornal Sol. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada.
É a minha falta de habituação a este.
Dou a palavra ao senhor jornalista Mário Crespo. Esta sessão está a ser gravada. Além de ser gravada, é transmitida depois no canal Parlamento. E, portanto, tudo aquilo que não é dito nos microfones não é perceptível por parte de quem nos vê.
Que foi a pressa de querer responder.
Senhor deputado Mário Crespo. Senhor jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado. Primeiro, a sua consideração inicial acerca do direito dos políticos terem, tem toda a razão, têm todo o direito. Não vou sequer rebater nem tentar responder a essa sua declaração. Ouço-a, com todo o respeito, registo-a, absorvo os elementos pedagógicos que terá para mim e agradeço-a. Portanto, a senhora tem todo o direito de manifestar a sua opinião e eu respeito esse direito e observo. Há aí uma parte críptica em que me fala da Bárbara Guimarães. Em parte nenhuma do meu artigo eu falo da Bárbara Guimarães. Portanto, eu considero isto, em linguagem jurídica, não escrito, não dito. Não lhe vou responder. A crónica que eu digo ter sido censurada. Eu não digo ter sido censurada. Eu digo a crónica foi censurada. A senhora saberá tão bem como eu que censura... Eu antecipei que me fizessem essa pergunta. Se eu sabe o que é censura, sei. Diz o Porto Editora. Poder do Estado de proibir ou restringir livre manifestação de pensamento. Se eu conheço bem José Leite Pereira, bem não conheço. Não o conheço de todo agora, devo dizer. Surpreendeu-me muito esta atitude. Eu sabia da existência dele... acolheu a minha crónica no seu jornal e é um elemento que eu estou grato ao Jornal de Notícias. Nunca houve nenhum reparo, também digo, mas registo aqui, com algum orgulho, se me dão licença, eu fui, durante o período em que escrevi no Jornal de Notícias, dos cronistas mais lidos em Portugal. O estilo, a linguagem que eu tentei descodificar e tentei afrontar os problemas... sem grandes mistificações, tudo isso terá contribuído para que, de facto, a minha crónica fosse imensamente lida. O que quer dizer que a crónica tinha um sustento comercial próprio. Exatamente a situação da TVI e do Jornal Nacional era viável no mercado livre. Tinha audiência e foi eliminado. A minha crónica tinha leitores... e foi eliminada. Eu lido com factos, não vou fazer extrapolações, nem vou fazer aqui considerações ou declarações de intenção sobre o que quer que seja. Eu lido com este facto. Eu tinha um jornal onde escrever, era lido, escrevi durante 2 anos e meio, E a última crónica foi-me retirada e para publicar eu decidi fazer um livro de crónicas com todas as crónicas que escrevi no Jornal de Notícias. Se os senhores fizerem o favor, o Sr. Presidente, se me der licença à sugestão, era uma excelente matéria para verem o estilo geral de crónica que eu tinha. Foi desde, sei lá, Saramago, uma gata que morreu, questões de governo, questões da presidência, questões dos problemas partidários dos vários partidos que aqui estão. Portanto, era uma crónica, quando muito, pode-me dizer, sem agenda. Não, não tinha agenda. A agenda era decidida de semana para semana e foi-me cortada. Este é o facto soberano e sobre o qual eu não me vou desviar. Eu estou aqui porque me foi censurada uma crónica. A senhora fala-me de ter, e deve ter sido um período horrível. Antes do 25 de Abril. Eu nunca fui ativista antes do 25 de Abril. Não fui um ser político na minha vida. Por lapso meu. Ou falha minha. A senhora teve conversas suas escutadas antes do 25 de Abril, teve prosa sua, não sei se estou a ler bem, mas prosa sua alterada antes do 25 de Abril, ou receio de publicar. Eu tive-a no século XXI. Este é um elemento que eu queria deixar aqui muito claro. O 25 de Abril foi em 1974 e estou a falar de janeiro de 2010. É contra isto que eu aceito vir aqui e agradeço imenso o ter sido convidado para poder dizer isto. Isto em 2010 não pode acontecer. Quanto, também teceu várias considerações acerca da titularidade das empresas públicas, quem é ongoing, se tem uma resposta, eu agradeço-lhe. O Sol, quem é o Sol? Tem uma estrutura acionista, que é capaz de ser complexa, houve uma alteração recente, e o Sol manteve uma linha editorial de vigor. Portanto, para mim está tudo esclarecido. Sobre a ongoing, eu merecia a atenção de um comunicado da ongoing por ter enunciado esta pergunta terrível em público. O que é a ongoing? Não teci mais consideração nenhuma. O que é a ongoing? Que quando ninguém tem dinheiro no mercado, aparece com dinheiro para comprar uma série de coisas. Por acaso até nem vi a quantidade, mas muito dinheiro. O que é a ongoing? Eu não tenho resposta. Vou ao site da ongoing, vejo quem somos, quem não somos, informo-me do que é a ongoing. E então há um senhor que veio dizer agora que eu devia saber quem é a ongoing porque 20% do capital da minha empresa pertence à ongoing. Eu não tenho que saber quem são os acionistas da minha empresa. Eu não sei quem são os acionistas da minha empresa e espero que os meus colegas do Sol também não saibam quem são os acionistas ou não se interessem quem são os acionistas. Eles não fazem parte da administração. Aí está esta compartimentação que falou aí no Dr. Balsemão. Sempre foi mantida na SIC. Eu quero dizer aqui uma coisa muito clara também para o registro público que é importante. Durante toda esta crise da censura, da publicação do livro, da confusão que se levantou à volta disto, em que o Dr. Balsemão apareceu num jornal, julgo que foi no Correio da Manhã, eu de qualquer modo tenho essa folha guardadíssima e vou guardar, tecendo-me elogios, que eu agradeço imenso, eu nunca falei com o Dr. Balsemão. Não falei com ele. Portanto, este é o género de empresa de média em que eu opero. O meu mundo na empresa de média é confortável. Portanto, o facto que eu continuo a dizer da liberdade que os senhores têm, todos, e eu próprio, de tecer as críticas que quiserem, à maneira como se vêem retratados, de não concordarem, de escreverem, de se manifestarem, de cada vez que são entrevistados o manifestarem, não exclui um elemento importante. Neste país, há um primeiro-ministro. Não é um cidadão qualquer, é um chefe de governo. O que ele diz em público tem significado. Tem que ter significado. Eu insisto que tenha significado. Eu nunca desrespeitaria um primeiro-ministro do meu país dizendo que são coisas que ele diz, ele é assim. Não. Ele é o chefe do governo, ele coordena a equipa que me governa e ele representa de facto tudo em termos eleitorais. É a escolha do meu país. E eu respeito-a. Eu não sei se respondi a todas as suas perguntas, a senhora dir-me-á, se respondi satisfatoriamente
penso,
ou não.
Eu penso que tem oportunidade ao longo das várias respostas de voltar ao assunto, mas eu, de qualquer maneira, penso que sim. Eu pedia só a compreensão dos senhores jornalistas, nomeadamente das fotografias, porque as câmaras que estão a transmitir em direto esta sessão, não é só aquela, são também as letras para filmar os seus deputados quando falam. E a movimentação dos senhores jornalistas deputados dos deputados muitas vezes tapa as câmaras e, portanto, eu pedia a vossa compreensão para não se atravessarem à frente das câmaras porque perturbam o normal funcionamento do canal Parlamento. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Mareles.
Muito boa tarde, Sr. Mário Crespo. Eu queria, em primeiro lugar, saudá-lo e agradecer a sua disponibilidade para vir aqui esta tarde e responder às nossas perguntas. Eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma introdução, à semelhança do que, aliás, fiz na audição anterior, dizendo que a questão que estamos aqui a tratar hoje tem a ver com o relacionamento do Governo com a comunicação social e, mais propriamente, o respeito que o Governo tem pela independência da comunicação social. Eu creio que o que ouvimos aqui hoje já foi suficiente para percebermos que esse respeito pela independência foi largamente posto em causa. Contudo, eu também gostava de lembrar que aquilo que está em causa não é a liberdade de expressão dos políticos. Os políticos têm não só liberdade de expressão, têm até liberdade de decisão. Os políticos, em função do voto que lhes é atribuído, decidem, tomam decisões, quer no Governo, quer no Parlamento legislando, e essas decisões afetam a vida das pessoas. Essa liberdade não está minimamente posta em causa, nem é disso que estamos aqui a tratar hoje. E têm amplos meios de divulgarem a sua opinião e não só de a divulgarem, de afetarem a vida das pessoas com a sua opinião e com a sua decisão. Portanto, eu creio que convém mantermos a proporção das coisas e olharmos para as coisas como elas são e não confundirmos duas questões radicalmente diferentes. E não creio que nenhum político tenha sido censurado, pelo menos não chegou ao Parlamento notícia de tal, nos últimos décadas, pelo menos. Gostava de, agora voltando a questões bastante mais concretas, e porque penso que nestas matérias importa manter alguma serenidade, dada a gravidade daquilo que estamos a discutir, importa manter alguma serenidade e manter-nos com factos concretos, eu gostava de lhe perguntar, ouvi-o dizer muitas vezes que a partir de certa altura percebeu que se tinha tornado numa voz incómoda naquilo que qualificou como um problema. Aquilo que eu gostaria de saber é a partir de que altura é que começou a perceber que se tinha tornado nessa tal voz incómoda. Foi esse episódio que relatou da entrevista com o Sr. Ministro Silva Pereira, foi a partir do caso Freeport, exatamente que episódio, a partir de que altura no tempo é que começou a ter essa percepção e, caso seja possível, de que modo é que teve essa percepção? Ou seja, se me pode dar alguns exemplos concretos da maneira como percebeu que de facto se estava a tornar um problema ou que havia grave incómodo com a sua atuação pública. Gostava também de lhe fazer outra pergunta e voltando um bocadinho atrás no tempo, porque também nestas audições já se tem falado muitas vezes do passado. Eu gostava de... li uma entrevista sua de 2007 em que relata um episódio da sua vida, que é a sua saída da RTP, sobre o qual, aliás, já tivemos a oportunidade de conversar. E há uma altura que lhe perguntam se alguma vez houve um pedido de desculpas da RTP e responde que foi feito em tribunal e com uma verba de 125 mil euros. E mais tarde, a uma nova pergunta sobre o estatuto dos jornalistas, mas também relacionada com a RTP, afirma, infelizmente, o Partido Socialista nunca perdeu esta vontade de organizar um mundo mediático. É uma vocação que os senhores têm e que, em várias encarnações de poder, vão repetindo. Eu pedia-lhe um comentário a estas suas frases e se podia explanar mais uma vez, insistindo na nossa preocupação em relação à existência de exemplos concretos. E, por último, no que toca à existência de pressões e dos tais problemas, eu compreendo que a relação entre o poder político e os média é sempre uma relação algo tensa. É normal. É normal que os políticos tenham que passar a sua mensagem e, portanto, naturalmente, exercem algum tipo de pressão sobre os jornalistas. Resta saber até que ponto é que essa pressão é legítima ou quando é que ela se torna ilegítima. E é isso que eu lhe queria perguntar, se até que ponto é que começou a notar alguma coisa que não era, entre aspas, normal. O que é que lhe parece que claramente ultrapassa o limite daquilo que é razoável e aceitável num Estado de Direito? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de novo a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como vi, já aprendi a ritualidade toda. Poderia ficar aqui o resto do dia se não tivesse jornal das 9 logo à noite. Muito obrigado pelas suas questões. Eu para pôr uma já arrumada de lado, obviamente que eu fiz essa declaração aí, o Partido Socialista tem uma vocação para organizar o mundo mediático. Tem que ampliar, porque o poder político tem uma vocação para organizar o mundo mediático, portanto não é de modo nenhum, aí está uma injustiça por omissão, talvez. Há imensos exemplos de tentativas de organização do mundo mediático igualmente vigorosas e igualmente reagidas com intensidade por parte dos média. Portanto, não é de modo nenhum uma acusação específica de um só partido que tenha esta vontade única. Às vezes manifesta-se com mais força, mas já houve momentos de governos de coligação em que tudo isto se manifestou com imensa força. Vamos voltar ao concreto, ao absoluto, absolutamente concreto deste momento. Uma altura em que eu me consciencializei de que estava a ser incómodo e que isto podia ter conclusões um bocado estranhas, para mim, pelo menos. Essa altura foi quando recebi na SIC esta t-shirt, que é feita por uma empresa chamada... Foi no meio da grande confusão de processos, de uma onda litigiosa que foi levantada por membros do governo contra uma série de jornalistas, e então esta empresa merece um nome, chama-se Cão da Lua, tem um símbolo esquisitíssimo. Eu garanto-lhe e aceito que eu nunca vesti esta t-shirt em público. Confesso que já dormi com ela várias vezes. E pronto, e é de facto sempre uma pilhéria quando eu a ponho em casa. Mas aí está. Eu, a partir desta altura, isto aconteceu alguns no ano passado. Por uma questão de recato, devo dizer que não mostrei a muita gente na RTP, na SIC, onde eu trabalho. Não a mostrei, levei-a para casa, fartámos de rir com ela, obviamente. E eu aí senti que, se calhar, havia uma percepção no país de que a crítica não era assim tão bem-vinda ou tão bem aceite por parte do poder estabelecido, e as pessoas estavam com medo do poder estabelecido, e era um alerta, atenção, que isto pode correr mal. Eu recebi-o, de facto, como uma pilhéria, não mudou em nada a minha linha editorial, não mudou em nada o meu comportamento jornalístico, não mudou em nada a tónica das minhas crónicas. E aqui estou eu, sem coluna finalmente, portanto, sem processo, mas sem coluna, se calhar vou merecer outra t-shirt com outro dito qualquer. Sr. Presidente.
Obrigado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mário Crespo, boa tarde. Eu gostaria de começar pelo episódio do restaurante Tivoli, para lhe fazer as seguintes perguntas. Sendo o Mário Crespo um jornalista com tantos anos de jornalismo, muitos anos de jornalismo, já viu muita coisa, já ouviu muita coisa, já conversou com muita gente, já falou com muitos colegas seus, a minha pergunta é se estranhou as palavras que alguém lhe disse que José Sócrates tinha dito a seu respeito. Se estranhou isso no primeiro-ministro. Porque não são palavras banais, não é? Bem pelo contrário, E, portanto, gostaria de saber se isso para si foi surpreendente. Ou se, mais tarde ou mais cedo, estava à espera que alguma vez alguém lhe dissesse que o Primeiro-Ministro ia dizer alguma coisa semelhante a seu respeito. Eu gostava de que falasse sobre isso. Segunda questão. É evidente que houve sobre um texto seu um ato, objetivamente, só pode ter um nome, foi censurado. A pergunta que eu lhe queria fazer é se censura é uma coisa, pressões são outras. Se na sua atividade como jornalista, se em alguns momentos sobre si diretamente foi exercida por parte de qualquer membro do atual governo alguma pressão para condicionar a sua opinião ou a sua intervenção neste ou naquele sentido. Terceira pergunta que lhe queria fazer foi-me sugerida pela camisola que acabou de mostrar. E é perguntar-lhe se, no contexto da natural indignação que as palavras de José Sócrates lhe provocaram, legitimamente e justamente, eu gostava de lhe perguntar se alguma vez admitiu apresentar uma queixa-crime contra o Primeiro-Ministro pelas palavras caluniosas que lhe dirigiu. Quarta pergunta diz respeito a... Não é uma crítica, é um comentário. Eu achei a sua relação com a estrutura societária da comunicação social um pouco naíve. Bom, mas enfim, é totalmente legítima e cada um é como é. Mas acho que é uma atitude naíve num profissional com tantos anos de jornalismo, sabendo nós que um dos aspectos que condiciona a informação produzida é exatamente a estrutura societária das empresas de comunicação social. Bom, na minha pergunta era esta. Quando se soube que a Ongoing preparava uma proposta e um processo de aumento de capital da empresa, e que essa proposta de aumento de capital, sabendo-se previamente que não poderia ser seguida pelo acionista maioritário atualmente, e portanto significaria, a ser concretizada, de facto, uma mudança do principal acionista da empresa, isso foi motivo de preocupação para si ou não? E se isso foi ou não entendido pelos jornalistas da SIC, se é que me pode dizer isso, como um motivo de preocupação? Por último, gostava de lhe perguntar o seguinte. Aqui há tempos, numa crónica sua de 2009, no JN, diz qualquer coisa do género. Porque é que em Portugal, em 2009, Nunes Liberato, toda a gente sabe quem é, usa papel oficial da Presidência da República para falar de mim e do meu comportamento editorial à administração que me dá emprego. Eu gostava que, enfim, relatasse o contexto em que este episódio se verifica, porque, tanto quanto me posso recordar, isto estava articulado, ou associado, ou ligado a uma afirmação sua de que algumas fontes não muito bem identificadas de Belém semeavam notícias pelas várias redações dos jornais, e não só dos jornais, seguramente também da rádio e da televisão. Eu acho que isto é, no contexto das audições que estamos aqui a fazer, muitíssimo relevante, e sendo o Mário Crespo uma voz autorizada nesta matéria, gostaria que com mais detalhe relatasse, enfim, tudo aquilo que achar mais adequado dizer-nos sobre esta referência que eu fiz a palavras suas escritas em 2009.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A parte mais tentadora de começar é a parte em que eu sou naif. Talvez seja. Não é tanto eu não me preocupar com a estrutura acionista das empresas ou com as movimentações que são feitas quando elas têm consequência. Eu acredito que este género de adversariedade se vai manter sempre, enquanto houver grupos, enquanto houver tentativas de penetração, as tais zonas de opacidade que o José Manuel Fernandes referiu aqui há pouco, em que se consegue uma espécie de uma firewall, uma parede de fogo, compartimentar pressões comerciais sobre pressões sobre libertações editoriais, pode ser difícil de gerir. No entanto, devo-lhe dizer com toda a sinceridade e sem ingenuidade nenhuma da minha parte, esse é o meio onde eu opero neste momento e eu gostaria de o ver manter-se assim. Não tenho dúvidas nenhumas em pôr rigorosamente as mãos no fogo pelo que se passa no meu setor de operação e na titularidade acionista que neste momento a empresa tem e que de facto não se manifesta na sua linha editorial, que como já repararam oscila por tudo quanto é a opinião possível e imaginária. Este caso do Dr. Nunes Liberato, o chefe da Casa Civil do Presidente da República, eu foquei-o aqui logo na introdução inicial, este é dos casos que eu considero mais graves também. Não há aqui dúvida rigorosamente nenhuma também. Eu não fui pré-monitório na história do plantar notícias nos média, não fui. Fui apenas observador e a primeira que me saltou à vista foi no 25 de Abril, em que houve aqui uma comunicação em que o Expresso rasgou uma manchete enorme a dizer que o Presidente da República iria admoestar todos os senhores parlamentares pelo seu absentismo, e depois houve a comunicação presidencial e não admoestou nada. Porquê? Porque a admoestação já estava feita. Portanto, e eu registei isso, não o descrevi na altura. Houve mais dois ou três episódios, houve três ou quatro jornais que caíram nestas fugas de informação de fontes de Belém e caíram e erraram. Portanto, o que eu estranhei foi que o Dr. Nunes Liberato, que tinha toda a legitimidade para me mandar uma carta, para me mandar um mail, para tentar falar comigo ao telefone, se eu lhe atendesse o telefone, se eu tivesse disponibilidade para isso, toda a disponibilidade para esclarecer o caso, não. Ele optou por uma via que foi em papel timbrado da Presidência mandar uma comunicação para o CEO do meu grupo. E eu perguntei nessa crónica para quê? O que é que ele esperava? Só de facto quem não conhece a liturgia de gestão do grupo onde eu estou integrado. Portanto, isto não é ingenuidade, é segurança. É aquela segurança que nos permite esquiar numa zona de gelo sólido, é aquela segurança que nos permite navegar com ondas que se conhece bem. Portanto, é eu conhecer o terreno que piso. E eu, na SIC, conheço o terreno que piso e gosto muito, mesmo muito, do terreno que piso. Se eu estranhei que José Sócrates, eu já aqui disse, José Sócrates não é o cidadão José Sócrates só. José Sócrates é o primeiro-ministro deste país. E eu estranhei que o primeiro-ministro deste país, em dia de orçamento de Estado, como eu escrevi na crónica, onde eu, aí, com total ingenuidade da minha parte, imaginei que o senhor estivesse preocupadíssimo, o orçamento estava atrasado, levou imenso tempo a ser entregue aqui na Assembleia, nesse dia, se recordam, e eu imaginei que ele e o seu Estado-Maior estariam envolvidos na preparação do documento, de qualquer modo. Ele, não sendo economista, é certamente um gestor de projetos. E, portanto, eu imaginei. Mas não. A primeira surpresa foi que, no seu espírito, houve espaço. Não. O almoço acho ótimo. E ele tem todo o direito a escolher os restaurantes que quiser. Houve espaço para, logo que viu alguém da TV, se lembrar de mim. É ternurento isto? Mas é despropositado. Portanto, aí a minha surpresa. Se alguém tenta condicionar a minha opinião. Bom, eu relatei também o caso do ministro Silva Pereira. Julgo que isso foi uma tentativa de condicionar, não a minha opinião, mas a minha atuação jornalística. É como digo, no caso do Jornal de Notícias, tendo sido dos cronistas mais lidos, mas mais lidos, isso vai só ao meter do site e de facto, até a mim se surpreende, com toda a franqueza. Eu nunca recebi nenhum reparo por parte da direção do jornal ou de alguém da edição. Mas nunca recebi nenhum aplauso. Se quiserem registar isso como um elemento a ter em conta, nunca fui exortado à grande crónica, continua, persegue, altera. Não, nunca fui. Houve, de facto, um silêncio completo sempre, uma relação assim um bocado compartimentada. Pronto, aí está. Mas o que é estranho é que fosse compartimentada com a própria direção editorial. Aí talvez eu tivesse registado este adensar do silêncio com alguma estranheza. Como aquele silêncio dos filmes de cowboys antigos, quando um cowboy vai andar no desfiladeiro e diz está tudo tão calmo, e o outro responde demasiado calmo. Eu, a certa altura, pressenti esse excesso da calmia. E, e pronto, teve um desfecho assim um bocado forte, e forte e enérgico. Devo dizer também que a conversa que o Leite Pereira teve comigo foi enérgico. Ele, a determinada altura, fez algo que eu tolero muitíssimo mal, que foi grosseiro à segunda frase. Esta história, não preciso que digas que sou diretor, foi dita em um tom muito agressivo, muito agreste, muito desagradável, ao qual eu, pronto, refugiei-me na minha sobrasa o que fazer, és diretor, não publicas, nunca mais escrevo para ti. Foi a última frase, nunca mais escrevo para ti, não publicas, nunca mais escrevo para ti. Foi uma espécie do meu mantra naquela noite. Meia-noite, já o jornal estava impresso. Portanto, a minha crónica já lá não estava, de qualquer modo. É importante de restar também este elemento. Sr. Deputado, eu não sei se respondi às perguntas todas, se não respondi, Sr. Deputado, recordar-me-á que ficou de fora?
Eu dou ainda a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo, se quiser avançar ainda.
Qual é da camisola? Desculpe. Do processo. Não. Eu tenho aqui talvez um elemento que também sai daquela crónica. Uma das fontes com quem eu abordei esta conversa do Sr. Primeiro-Ministro no restaurante disse-me, entre outras coisas, pois é, o Sr. Primeiro-Ministro tem, eu podia transcrever-vos isto e precisos verbos, obviamente que isto não é num mail que está escrito, de resto, portanto é-me fácil recuperar, mas diz que o Sr. Primeiro-Ministro é um homem de méritos, tem méritos e deméritos, era aquilo que dizia, tem grandes méritos e alguns defeitos, acho que defeitos era o termo que lá estava. Um deles é uma coexistência difícil com a liberdade de expressão. E pronto, é este. Eu mentir-lhe se lhe dissesse que me ocorreu alguma vez processar o Sr. Primeiro-Ministro por aquilo que ele disse. E havia, obviamente, havia maneiras de ter feito uma ação oportunística. Mas eu respondi a esta pessoa que me deu estes elementos, dizendo, não, eu vou... a pessoa sugeria-me que eu não ligasse, que eu passasse em frente, que eu tinha um percurso suficientemente sólido para aguentar com isto. E eu achei que não, e disse-lhe, vou interpelar isto nos devido fora. Quais são? Este é um fórum adequado. Romanticamente, e para mim, este é um fórum adequado, e este é um fórum adequado. A imprensa. A palavra impressa. Não vos vou fazer pedagogia barata, mas Jefferson, 1811, a arte da impressão protege-nos dos recuos da racionalidade. Não havia fotocópias no tempo de Jefferson, mas quem visitou aquela belíssima casa de Monticello, cheia de paradoxos, onde ele administrava uma plantação com uns milhares de escravos, daí a descendência de pessoas com o nome de Jefferson nos Estados Unidos ser imensa, mas tinha uma máquina que tinha inventado para escrever e copiar ao mesmo tempo. Portanto, fazia duas cópias. Ele estava ciente deste elemento. Em 1792, nenhum governo pode ser livre de ser censurado e repreendido. E onde houver liberdade de expressão, haverá essa repreensão. Se a senhora deputada fizer o favor de me ouvir, eu terei o prazer de continuar a minha prédica, desagradável como possa ser, mas... Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, devia ter pedido essa intervenção assim. Portanto, isto é a minha visão da seriedade das coisas. Há só um elemento mais que eu também, para enriquecer a minha resposta ao Sr. Deputado João Semedo, eu digo-lhe, o terceiro acrescento, o Third Amendment, o terceiro acrescento da Constituição dos Estados Unidos, diz só uma coisa. Que regulamenta e suporta a liberdade de expressão, diz só uma coisa. Os soldados, inimigos ou amigos, não são autorizados a ocupar casas sem a autorização do seu comandante máximo da região. É só isto que diz. Porque havia abusos. As casas eram ocupadas no fim da Guerra Civil, no fim da guerra de Independência. A minha crónica é a minha casa. As minhas ideias são a minha casa. E a minha casa foi ocupada. Neste momento, de facto, eu fui despejado da minha casa. Portanto, é por isso que eu trouxe isto aqui, é por isso que eu decidi interpelar neste fórum, que eu acho que é o mais digno que o país tem, e deixar à vossa reflexão coletiva. Um coletivo é sempre muitíssimo mais sábio do que as lucubrações individuais que eu possa ter ou não. Portanto, aqui fica o meu registro. A minha crónica, de facto, é a minha casa.
Obrigado. Eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Mário Crespo, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui temos dado às questões que lhe são colocadas, e queria muito, muito sucintamente colocar-lhe um conjunto de questões, sendo que a primeira é de saber se entende de facto que a não publicação da sua crónica no Jornal Notícias é o resultado da eficácia deste tipo de pressões que são efetuadas junto dos órgãos de comunicação social e que, nas suas próprias palavras, se têm vindo a acentuar nos últimos 4 ou 5 anos. Se entende que as relações de dependência económica dos órgãos de comunicação social face a grupos económicos são um instrumento de garantia da eficácia dessas pressões, particularmente quando se cruza poder político com poder económico. Se entende que também as condições laborais, particularmente a precariedade laboral dos jornalistas, cria um campo propício para que essas pressões possam vingar. E, para terminar, as questões, e esta talvez mais subjetiva, queria fazer aqui referência ao confronto que um deputado fazia na Assembleia da República a um primeiro-ministro, falando de um caso de um ministro de um governo que teria feito uma pressão ilegítima junto de uma estação de televisão privada, conduzindo à eliminação de uma voz incómoda para esse governo, classificando esse episódio como um episódio indigno de um governo democrático, e um episódio inaceitável, que teria feito regressar Portugal aos tempos em que havia condicionamento da liberdade de expressão. Aliás, advertindo até o primeiro-ministro, dizendo: peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que resista à tentação de controlo da comunicação social. Não vá por aí, porque nós cá estaremos para evitar estas tentações. Estas são palavras do então deputado José Sócrates, hoje Primeiro-Ministro, e gostaria que, à luz da sua experiência pessoal, pudesse fazer um comentário destas afirmações políticas, que, julgo eu, é preocupante que, com a sucessão do tempo, tenha dado origem às camisolas que aqui nos trouxe hoje. Porque julgo que só o facto de poder haver quem brinque com a frase que está impressa nessa camisola é um triste sinal daquilo que é a relação de um governo com os órgãos de comunicação social. E gostava que qualificasse a acentuação nos últimos 4 ou 5 anos destes episódios, particularmente tendo em conta declarações que julgo que fez há poucos minutos atrás, dizendo que pressões sempre houve, agora é mais factos que dão conta da concretização dessas pressões junto dos órgãos de comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo para responder.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Numa hierarquia, eu iria logo para esta pergunta que me parece ser a mais importante: a precariedade laboral dos meus camaradas de profissão. É algo que esta sociedade está a pagar e vai pagar por ela. Não há dúvida nenhuma. É fruto da facilidade com que os grupos foram adquirindo controlo, grupos não vocacionados de todo para uma indústria que tem a sua nobreza. Vamos chegar, e eu creio que neste momento já estamos, àquela terrível fase do Citizen Kane, em que o John Foster Kane, numa redação com uma grande charutaça, diz: I have the best journalists money can buy. E há muito disso já em Portugal. A carreira está destroçada. O sindicato é inerte. Não há qualquer espécie de identidade entre nós. Somos gente geralmente mal paga, com riscos grandes para as suas vidas privadas. E é a altura também de interpelar isso de frente. Este, para mim, é um problema fundamental. Daí eu ter escolhido
esta área para lhe começar a responder. É algo que me preocupa muito, preocupa-me nas pessoas que trabalham comigo, ao meu lado, preocupa-me ver nos outros jornais as pessoas como reagem e para todos eles. Preocupa-me as pessoas que modestamente se acolhem aos meus ensinamentos de vez em quando e me pedem para falar com eles, gente que vai ser jornalista, e é uma coisa que eu digo que é uma profissão, de facto, que neste momento não oferece grande gratificação pessoal nesse sentido, porque a pessoa tem que ter uma vida estável, tem que ser um ser sereno, tem que ter, não tem que ter angústias, não pode estar a pensar como é que vai sustentar a família, tem que construir uma família. Nós somos um país, isto entrávamos por um campo muito mais lato, e se calhar valia a pena interpelar esse campo muito mais lato, porque nós temos fragilidades profundíssimas na nossa sociedade, e esta é uma delas. Esta é uma delas. Esta gente é quem compila e quem faz a informação diária. Esta gente tem que ter tempo para ir, tem que ter dinheiro para ir à noite ao snob, como se ia antigamente, discutir e comer um bife e falar coisas e dizer mal dos políticos, da licença, e mal dos jornalistas, porque nós dizemos muito mal também uns dos outros. Portanto, esta é uma zona de grande importância. Se a não publicação da minha crónica foi já uma eficácia, novamente, Sr. Deputado, eu vou ficar nos factos. A minha crónica não foi publicada, portanto, se é eficácia ou não da administração do controlo do jornal, não faço ideia nenhuma. Não vou a ponto de dizer isto. Claro que eu leio o Sol, leio o que foi lá dito, obviamente que eu leio as escutas, leio que os despachos. Interessa-me e tiro as minhas conclusões. Vou pura e simplesmente ao facto que para mim é soberano e é aquele onde eu existo neste momento. A minha crónica desapareceu, não está lá. E é como lhe disse, com algum dramatismo, eu para publicar a última que escrevi, que não está nada má também, fiz fotocópias. As palavras do então secretário-geral do Partido Socialista, José Sócrates, foram inspiradoras. Foram profundamente inspiradoras. Aqui que ninguém nos ouve, provavelmente posso confessar que ditaram o meu sentido de voto nessas eleições. Exatamente porque vínhamos de um período onde eu tinha angústias quanto à maneira como a informação estava a ser conduzida. Neste momento tenho angústias quanto à maneira como a informação está a ser conduzida. Portanto, eu transporto isto para um presente. E nesta cronicidade de atuação, talvez esteja a raiz do nosso problema. Uma recomendação nesse sentido seria útil, uma fiscalização por esta casa seria fundamental. É o único comentário que eu tenho. Foram palavras de grande sabedoria na altura. Não poderia ser mais bem articulado do que aquilo que ele disse naquela altura. De facto, o Estado, como o Jefferson disse, tem que haver liberdade para as pessoas se exprimirem. Onde não houver liberdade, onde não houver, um governo pode ser livre, nenhum governo pode ser livre de ser censurado, foi aquilo que ele disse. Eu estava aqui à procura. E José Sócrates articulou isso na altura e articulou bem. O que é que se passou? As pressões do governo são imensas. Talvez mau conselho. Talvez falta de serenidade à volta dele. Mas isso é algo para o seu círculo íntimo decidir, não propriamente. Para mim é constatar que, face a estas tomadas de posição, há consequências. Porque ele é um homem poderoso. O primeiro-ministro de Portugal é um homem poderoso. É o primeiro-ministro de um país civilizado e muito antigo.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos iniciar a fazer agora uma segunda ronda em que eu pedia, os Srs. Deputados têm sido excepcionais a controlar o seu tempo, mas pedia que mantivéssemos esse registro. Nesta segunda ronda, 3 minutos máximo na intervenção de cada Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos basicamente esclarecidos. Acho que a intervenção ou as intervenções do nosso convidado, o Sr. Jornalista Mário Crespo, têm sido bastante claras, frontais, independentes e transparentes, como é seu hábito, e julgo que já ficou bem expressa a sua posição. O facto de estarmos esclarecidos não significa que estejamos menos preocupados do que estávamos no início desta audição, bem pelo contrário. Acho que as suas palavras têm revelado que, de facto, nós estamos num caminho de retrocesso face a um conjunto de direitos que deveríamos considerar como completamente consolidados e assegurados na nossa sociedade. E eu retenho, de facto, essa ideia de que nós não estamos, evidentemente, num clima como aquele que se viveu durante demasiado tempo no nosso país antes do 25 de Abril. Estamos muito longe disso, felizmente. Mas a verdade também é que nunca, como agora em democracia, vimos uma tentativa tão clara de condicionamento daquilo que é a liberdade designadamente liberdade de imprensa no nosso país. E, portanto, eu limito uma pequeníssima confirmação que julgo que pode ser relevante para os nossos trabalhos e que se prende com o momento da decisão de não publicação da famigerada crónica. E porque julgo que isso é relevante para os nossos trabalhos e nós aqui podermos acompanhar, de facto, a verdade dos factos, tentando ir aos factos como delineou nesta sua intervenção aqui hoje nesta comissão. A verdade é que a direção do JTN alegou que a decisão final foi tomada pelo Mário Crespo de não publicar, designadamente depois da conversa que teve com o diretor do Jornal Notícias. Ora, aquilo que nos disse agora é que a hora que essa conversa se deu, já até por razões práticas de impressão do próprio jornal, já a decisão estava tomada e, portanto, a designada censura já estava absolutamente delineada, deliberada e concluída, digamos assim, sem qualquer espécie de retrocesso. Eu julgo que percebi bem o que disse há pouco, mas acho que era importante para ficar claro que reforçasse essa ideia de cronológico, temporal, digamos assim, para nós aqui podermos também tirar as nossas conclusões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu novamente é uma parte importante da descrição que eu decidi fazer de prólogo antes da publicação da crónica que foi censurada. E nela eu descrevo até um facto que não é invulgar, porque aconteceu mandar crónicas sábado, por exemplo, para publicação na segunda-feira. Eu fui para os Estados Unidos cobrir as eleições do Presidente Obama e mandei crónicas muito, muito antes da data do limite que eu tinha. No entanto, havia um limite no JN, que era quando, por exemplo, por qualquer razão, uma crónica não estava lá por volta das duas da tarde de domingo, havia logo telefonemas da redação a saber se estava tudo bem, se eu conseguia cumprir. Portanto, há uma hora de fecho clara. Até porque eles tinham um dos obsequios que tinham para com o meu trabalho, era uma caricatura que fazia um trabalho, alguns deles muito expressivos, mesmo muito expressivos, que enriqueciam o texto que eu tinha. Eu, neste dia, que eu também descrevo, e se fizerem o favor de lerem, tem aí o elemento, mandei às 5 da manhã. E porquê é que eu digo, sei, às 5 da manhã? O que é que eu estou a fazer a pé às 5 da manhã de um domingo? Eu nesse dia, fiz exame de carta de patrão na Associação Naval de Lisboa. E o meu exame começou às 9 da manhã. De modo que eu tinha que mandar a crónica e tinha que ir para a Associação Naval fazer 3 horas de exame seguidas. E certamente que me aplaudirão, mas eu passei no exame com uma excelente nota no fim desse dia, e mandei a crónica às 5 da manhã. Mandei-a, novamente, isto é importante também para restarem, para saberem a mecânica da coisa, mandei para 2 endereços eletrónicos do Jornal de Notícias. Secretaria JNPT, Copydesk JNPT. Normalmente, quando eu mando, tenho um refluxo de mensagens a seguir, a dizer, Flantal não está logged, Flantal não está. Portanto, deve ser imensa gente que tem estes endereços genéricos. Eu mandei esta às 5 da manhã e nunca mais pensei no caso. A não ser, de facto, à meia-noite, quando o Leite Pereira me telefonou. Não. No domingo à noite. O telefonema prolongou-se, provavelmente, para a segunda-feira. E a primeira declaração dele foi esta. Não te posso publicar esta crónica. Pronto, nós reconstituímos esta conversa. Quando eu digo nós, obviamente, eu estava deitado a esta hora com a minha mulher. Estávamos os dois a ler. Se quiserem saber, até eu estava a ler um livro interessantíssimo, que é The Castle and the Forest, de Norman Mailer, uma biografia do Hitler. Portanto, foi assim um choque muito grande ter recebido este telefonema a meio da noite. Mostrou-me alguma banalidade do mal, como diz a Ana Arendt também. Não tenho dúvidas nenhumas que o jornal já estava composto a esta hora, já estava em processo de impressão e se não estava mesmo impresso, e que o Leite Pereira me fez Ele dirá o que quer, não me interessa, nem vou entrar nesse género de rebater, não vou ser acariado com ele, mas o que ele me comunicou foi que a crónica não podia ser publicada. E então? Portanto, não sei, eu também faço aqui uma referência nesta crónica que escrevi. O Paquete de Oliveira sentiu-se na obrigação de, numa crónica que ele escreveu no espaço onde eu tinha, dizer que tem imensa confiança no Leite Pereira, é o seu privilégio, e dizer que as crónicas que o Paquete de Oliveira escreve, e ele tem uma grande tradição de existência no meio da censura, as crónicas que ele escreve nunca lhe tocaram nem numa vírgula sem a sua autorização. É a diferença entre mim e o Dr. Paquete Oliveira, é que em mim não me tocam nas vírgulas de modo nenhum. Portanto, nunca chegámos sequer a entabular um diálogo se eu podia alterar alguma coisa na crónica para a tornar mais publicável. Isso não foi tido. Leite Pereira, felizmente, conheceu-me o suficiente para não propor nada disso. Eu não o aceitaria de qualquer modo. E quanto aos equívocos que ele possa ter acerca da publicação, não, eu sempre disse isto e foi a minha última frase. Não publicas, eu nunca mais escrevo para ti. Ai, sobre isso falamos amanhã. Disse não. Nós nunca mais falamos. Foi como eu desliguei o telefone nessa noite.
Obrigado. Eu peço desculpa se houve aqui algum lapso meu na alteração da ordem. Dou a palavra à senhora deputada Isabel Onete.
Muito obrigada, senhor Presidente. Dr. Mário Crespo, eu queria perguntar-lhe três ou quatro questões muito concretas e objetivas para ver se consigo entender. O senhor foi ao dicionário ver o que é que ia dizer censura e diz que é o poder do Estado. O Jornal de Notícias é um jornal privado, de um grupo privado. Onde é que... Qual é o facto concreto relativamente ao qual o senhor se baseia que a censura feita ao seu artigo tem a ver com o Estado, uma vez que estamos a falar de um grupo privado? Isto porquê? Porque acabamos de ouvir também aqui o antigo o ex-diretor do Público, que é também citado na sua crónica, e que diz que foi-se o problema que era o diretor do Público. Ele acabou de dizer aqui que saiu por iniciativa própria, sem qualquer pressão da parte do poder político sobre o poder económico, e deixou as coisas muito claras a esse respeito. Portanto, primeiro, qual é o facto concreto que leva a dizer que a censura, se é disso que se trata, vem do Estado, se foi o poder político que conseguiu influir nesta decisão? Depois, a questão que é apontada também é relativamente ao direito do contraditório. Nesta peça, o Dr. Mário Crespo refere as suas fontes, com todo o direito, obviamente, mas de acordo com o Dr. Leite Pereira, não exerceu o contraditório. É uma questão entre ambos, entre o Dr. Mário Crespo e o Dr. José Leite Pereira, mas aquilo que me preocupa é que numa entrevista a um órgão de informação social disse que não lhe interessava a versão de Nuno Santos. Conhece a versão do Nuno Santos? Do Dr. Nuno Santos, conhece a versão dele? O Dr. Nuno Santos veio publicamente dizer que a versão que aqui está não é aquela tal e qual, não é o que aconteceu, não é esta a versão. E eu pergunto, se conhece a versão do Dr. Nuno Santos, e se não a conhece, se conhece, porque é que não publicou, juntamente no contraditório na peça? Se não conhece, se não tem interesse em também saber qual é a versão de quem viveu os factos, porque aquilo que nos relata é um facto ocorrido, contado através de terceiros. São as suas fontes na qual acredita e ninguém põe em causa a legitimidade de, obviamente, ter as suas fontes e de as confirmar, mas em todo o caso, e sabendo de nós que os jornalistas têm direito às suas fontes e de não revelar as fontes, também sabemos que assumem a responsabilidade das suas fontes. Houve alguém que deu a cara publicamente e veio dizer isto não foi assim. E eu pergunto, qual é a versão do Nuno Santos sobre esta matéria? Esta é a questão que eu queria colocar. A outra, última questão é o seguinte. Aliás, tenho só mais duas, muito rapidamente, Sr. Presidente. Uma é, disse que a indústria, esta indústria dos órgãos de comunicação social tem a sua nobreza. Quando o Público nasceu, e eu creio que o Público é um jornal de referência, o Público veio, digamos, de uma área que não tinha tradição, veio de um setor cujo acionista não tinha tradição nesta matéria e conseguiu fazê-lo. Portanto, se não acha que o Público pese embora ter vindo de um setor ligado aos laminados da madeira e à distribuição e supermercados, se não tem também dignidade como jornal de referência. O que é que acha da lei de concentração que o Governo apresentou na legislatura anterior para impedir a concentração dos meios de comunicação, dando mais transparência? E, finalmente, o que é que nós podemos fazer aqui para contribuir para o reforço da classe de jornalistas relativamente às matérias que referiu e que têm a ver com o seu vínculo laboral e com a coesão, aquilo que é necessário em termos de credibilidade, em termos de formação, em termos de todas essas questões. Chamo-lhe apenas a atenção de que o próprio Conselho de Redação do JN apoiou a posição do seu diretor e, portanto, não viu nisso o próprio Conselho de Redação, os seus pares, não viram nisso um ato de censura. Portanto, o que eu pergunto é qual é o facto concreto, o nexo de causalidade entre a decisão de um diretor do jornal privado e a situação e o poder político neste caso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
Sra. Deputada, vamos começar pela ordem que a senhora pôs, a definição de censura que eu aqui trouxe, poder do Estado. É claro que o ideal numa situação de censura é uma situação de autocensura, como sabe. É o pior ou o clima ideal para controlar qualquer sistema de opinião. É que a certa altura já não precisa de haver o censor público, o censor investido. A pessoa está tão sensibilizada e os receios são tão volumosos que, pronto, atua nesse modo. Portanto, se quiser interpretar literalmente aquilo que disse, obviamente que o Estado, Leite Pereira não traduz o Estado, mas decidiu, enfim, por razões que ele saberá, não publicar aquilo, e para mim é um ato de censura, não tem outro nome, é a maneira como eu o tipifico e assumo a responsabilidade de o tipificar, é a maneira como eu o vejo. O argumento de Leite Pereira é que ele não exerceu o contraditório, neste momento já é muito contraditório. O contraditório que ele queria, o que era, que eu fosse ter com o Primeiro-Ministro, não, eu tenho as fontes concorrentes todas necessárias. Vamos abordar esta questão do Nuno Santos, que é aquela que a senhora tem mais interesse. Sabe que, obviamente, e para o registro público, eu digo isto com toda a responsabilidade, claro que eu falei com o Nuno Santos. A primeira pessoa a quem eu disse, a primeira denúncia que me chegou, com um relato absolutamente exato e fácil de seguir, citações separadas de considerandos, tudo isto, a primeira pessoa a quem eu mostrei foi o Alcides Vieira, que é o meu diretor de informação. Chamei ao lado e disse, olha, o que é isto? Segundo ato meu foi mandar uma cópia daquilo. Isto pode surpreender-vos, mas a empresa funciona assim. Para o Nuno Santos e dizer, meu caro Nuno, o que é isto? Com um ponto de interrogação. Recebi uma resposta. Devo dizer que mais tarde reunimos-nos todos, portanto, não é Estado-Maior, porque eu não sou do Estado-Maior editorial da SIC, tenho apenas a titularidade de um jornal que neste momento já vai bastante atrasado. Mas reunimos-nos com o diretor-geral, o diretor de informação, o Nuno Santos e eu, e falámos da questão com grande abertura. As versões que me diz diferentes do Nuno Santos não são diferentes. Pois. Não são tão diferentes. Devo-lhe dizer que não são tão diferentes. Mas eu, novamente aqui, indo ao facto, a crónica foi censurada, a crónica não foi publicada, é o que eu tenho repetido aqui, e, não sendo impertinente, por favor, não me interprete assim, mas acho que esta pergunta tem que ser dirigida ao Nuno Santos. Outra questão que eu tenho aqui é o que ele disse de considerandos, por exemplo, na altura, e escreveu sobre isto, sobre o ambiente mediático, era igualmente esclarecedor. E até lhe digo que adensava força ao caso que eu aqui trouxe. Portanto, outro elemento que eu tenho que dizer aqui também, não sei se sabem, mas também está explícito, o Nuno Santos fez o favor, no segundo dia, quando soube que a crónica tinha sido censurada, mandar um mail imediatamente por escrito, solidarizando-se comigo. Ele ainda tem carteira de jornalista, e vai ter, espero eu, E, portanto, considerou este ato absurdo. Ele sabia do teor da crónica que eu escrevi e considerou que a censura tinha sido um ato absurdo. e um ato indigno. Portanto, é como lhe digo, nós, há um grande risco quando nós nos pomos a falar em cima da hora, em cima do momento, com uma situação tão explosiva como esta, e vamos construindo situações e não construindo. O certo, e eu neste momento, desculpem-me reafirmar tudo isto, de facto eu fui objeto da atenção do Sr. Primeiro-Ministro, num primeiro depoimento, fui objeto da atenção em conjunto com o Dr. Medina Carreira, fui indiciado como sendo um elemento que carecia de solução, e isto não foi desmentido, isto foi reafirmado, e portanto para mim o assunto está encerrado. A partir da altura em que eu o trago aqui, não transtorna qualquer juízo futuro, e eu, se me dão licença e certamente suportam a carga, eu delego em vossas excelências a análise disto. Os senhores são o Parlamento do meu país e os senhores saberão, certamente, interpretar o que se passa aqui, seja ou não favorável a uma determinada linha. Se houve um excesso, é retificável, basta dizer-se, pronto, foi um disparate ter dito aquilo. Mas foi dito. E impressionou pessoas ao pé. Várias pessoas. Cujos depoimentos são absolutamente concorrentes. Portanto, isto é um caso único e é um caso que a mim me preocupou, não por ser eu quero deixar isto também aqui muito claro, não por ser eu no centro disto, mas por ser um caso que envolve uma atitude institucional face ao setor onde eu opero e vou continuar a operar. A senhora falou-me aqui de um elemento, o Público. O Público é um jornal de referência. Começou com agregados de madeira atrás e com o gênio do engenheiro Belmiro de Azevedo na sua finança. Tinha aqui um elemento que é incontornável. Tinha o Vicente Jorge Silva à frente. Tinha um melhor jornalista português. Eu não gosto de dizer estas coisas assim com facilidade, mas um grande jornalista português. Um homem de verdade, um homem com provas dadas em todos os setores, um homem com provas dadas na altura desta censura, ele estava no Correio, no Comércio do Funchal, e dava água pela barba ao poder estabelecido, não tem medos e tem imenso caráter. Portanto, o caráter é o aval da imprensa livre. E exemplos que o Vicente Jorge Silva nos deu provavelmente foram os que me estimularam a tomar esta atitude, de escrever esta crónica e de reagir à censura de que fui objeto. Não encontro outro termo para o definir. Há lá mais definições no Porto Editora, doutora, se fizer o favor de... Vínculo laboral. Deixe-me só interpelar isto. Porque há a haver uma zona que eu gostava de deixar aqui, a minha exortação era como é que o Parlamento pode fazer isso. Não faço ideia. Não me debrucei sobre isso. Não me... acho que nós na classe temos uma grande falta de apoio, de dignificação. Não podemos ser tratados em público como problemas ou não problemas a resolver. É gente preparada, é gente cheia de expectativas, de sonhos, de esperanças, gente na maior parte nova. Eu sou um exemplo, o único, acho eu, neste, eu e o Henrique Garcia, pela nossa proveta idade, eu tenho 63 anos, o Henrique deve ter para aí 60, mas não há muitos como nós. A indústria foi-nos desfazendo, em todo o lado, até inclusivamente no setor estatal, foi-nos marginalizando, pela idade exclusivamente, com propostas de reforma. As redações perderam memória. Os conselhos de redação são facilmente manipuláveis, leia nisto o que quiser. E é o que eu quero dizer. E é uma enorme fragilidade que se sente nas redações. As pessoas têm empregos e têm que os defender e têm todo o direito a defender. A sobrevivência é de facto a ação mais nobre que o ser humano pode tomar.
Obrigado. Obrigado. O Sr. Deputado João Serrano pede-me 5 segundos para colocar uma questão à mesa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da intervenção inicial, aliás, como toda a intervenção do Sr. Mário Crespo, houve um facto que o Sr. Doutor aqui colocou na sua exposição inicial, quando estava, no fundo, a apresentar a sua exposição sobre a situação do JN. que tem a ver com o facto de haver um programa seu, Mário Crespo, entrevista, e que, segundo me recordo as suas palavras, o meu programa acabou. E a seguir fez um conjunto de considerandos relativamente a algumas situações que concorreram no programa. A pergunta que eu lhe faço, objetivamente, Sr. Doutor, é se esse programa acabou. Porquê? E se houve, efetivamente, por parte do grupo editorial ou do grupo empresa, qualquer tipo de pressão ou situação que levaram ao fim desse mesmo programa.
Sr. Deputado, isso não foi propriamente uma interpelação a mim, é ao nosso convidado, e só para não cortar, eu vou deixar que o Dr. Mário Crespo responda a isso no final, penso que ele tomou nota, mas vou retomar a sequência normal, porque não posso prejudicar os outros senhores deputados, e depois no final o Dr. Mário Crespo, se tiver essa disponibilidade, responderá à questão colocada agora pelo Sr. Deputado João Serrano. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu no sentido de facilitar os nossos trabalhos serei breve. Eu tinha só mais algumas questões e aproveitando a sua presença aqui, e tenho uma longa carreira e vasta experiência, eu gostava de lhe perguntar. Na audição anterior ao ex-diretor do Público, ele deu-nos alguns exemplos de pressões que tem sentido ao longo dos seus anos de carreira. Eu vou citar-lhe cor de acordo com as minhas notas, mas ele dava como exemplos as discriminações no acesso à informação, ou seja, sonegar a alguns jornalistas ou a alguns órgãos de comunicação social convocatórias de conferências de imprensa ou para visitas oficiais, a questão dos processos judiciais, a questão dos telefonemas aos conselhos de administração ou aos acionistas, e também a questão da publicidade do Estado, ou seja, da escolha da colocação da publicidade em órgãos com linhas editoriais, digamos assim, mais menos críticas. E eu gostava de saber se ao longo da sua carreira se alguma vez se deparou com algum destes tipos de pressão e, em caso afirmativo, se me podia concretizar e dizer em que momentos. E depois, em relação àquela questão que estava a falar sobre o cerne da questão estar na independência dos jornalistas e nos problemas profissionais e na necessidade de estabilidade na carreira dos jornalistas, eu gostava de lhe perguntar se tem algumas pistas de solução ou se pode sugerir algumas coisas que a Assembleia possa fazer ou iniciativas legislativas que possam ser tomadas ou iniciativas de outra natureza que possam reforçar esta independência dos jornalistas face quer ao poder económico, quer ao poder político, quer mesmo às pressões editoriais, que possam reforçar a independência do jornalista de publicar a notícia tal como entendo que é correto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu começaria por si, porque esta pergunta é importante. O programa não foi propriamente concebido para ter uma duração nem fixa, nem dizer acabamos em determinada altura, mas cumpriu-se um período de grelha, que foi até ao verão. Como eu disse, os últimos 5 programas foram reservados no fim, tiveram uma série de personalidades lá, que iam flutuando consoante o fluxo noticioso. Eu pessoalmente estava disposto a continuar, mas aí novamente é uma interpelação que tem que ser feita à direção simultaneamente de programas e de informação, porque é uma questão de grelha. Eu sei que foram 2 programas retirados de grelha que estavam em prime time. Foi uma experiência que a SIC fez, restabelecer a informação pura no prime time, no seu canal aberto. Acho que agora vai ter um com o Miguel Sousa Tavares em canal aberto, e eu saúdo essa vinda, acho que é ótimo, um grande jornalista. Portanto, eu, o único episódio que eu registro é ter tido, de facto, aquela entrevista mais ou menos acidentada, mas também tive uma entrevista acidentada com o senhor, que pai adotivo da menina, que não era adotivo, mas que queria aquela menina Esmeralda. Foi também uma entrevista assim um bocado dura. E que depois, curiosamente, depois dessa entrevista não se falou mais do caso, porque o caso ficou arrumado, a menina foi para o seu pai natural e acabou. O único elemento que eu registro foi, de facto, ter feito um convite a todos os líderes partidários, um convite formal. Pronto, o Sr. Primeiro-Ministro optou por não aceitar naquele espaço e optou por fazer noutro espaço. É o único elemento que tenho. Depois o programa acabou, mas isso aí está, novamente, eu não atribuo nenhuma leitura especial a isto. É o privilégio do Sr. Primeiro-Ministro negociar essas coisas. Não negociou comigo, de todo. Nós fizemos o convite formalmente pelos canais das assessorias normais e ele preferiu ir a outro programa e organizar um outro espaço que não aquele. Não, eu é como lhe digo, não pus leitura nenhuma. Gostava de que ele tivesse vindo, ainda hoje gostaria que ele viesse. Acho que enriqueceria qualquer espaço informativo ter a presença de um Primeiro-Ministro. A independência, contribuir para a independência, Sra. Deputada, contribuir para a independência. O meio de informação, como nós temos numa sociedade livre, anteontem, o José Gil esteve no meu programa e o José Gil, a determinada altura, disse: a liberdade de expressão, portanto, a democracia. E eu exaltei esse aspecto, repeti-o várias vezes e pedi que ele o descodificasse. A liberdade de expressão é democracia. Portanto, não pode haver uma sem a outra. É assim o meu entendimento em termos da pedagogia que eu recebo do José Gil e de outros pensadores. É contudo, um mecanismo demasiado complexo para eu me atrever neste momento a fazer uma solução simplista. Não, nós, este é um trabalho coletivo. E entre agravos e desagravos, é um trabalho coletivo para todos resolvermos, sem grande crispação nem alteração. Nós vamos estar aqui para o resto dos nossos dias, que espero que sejam longos, e vamos ter que encontrar uma fórmula de coexistência digna, sem exageros, parte a parte. É um processo de aprendizagem. A imprensa de informação em geral tem que ser adversarial, porque senão também não faz sentido. Se não for adversarial, perde nexo, perde textura, perde o seu papel. E nós já tivemos muitos anos, como a senhora aí referiu, e bem, do CNI e de tudo mais, e de tudo o que eu descrevi aí. Por exemplo, eu tirei de memória essa censura feita sobre o livro de Sotó Monteiro, Um Homem Não Chora. Tirei de memória de conversas com o Dr. Almeida Santos, que ele faz o favor de ter comigo ocasionalmente, de vez em quando, sempre com muito prazer para mim, este livro que foi censurado e que ele depois reeditou, porque achou que devia reeditar. E eu devo-lhes dizer, isto é só em reflexão de momento, e é mesmo para terminar, Sr. Presidente, foi inspirado em atitudes como a do Dr. Almeida Santos, que eu decidi publicar também. Meramente uma réplica de exemplos que eu tenho seguido.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São três perguntas muito rápidas. A primeira é se podia detalhar o conteúdo da carta ou da missiva dirigida pelo Dr. Nunes Liberato à administração da SIC. Acho que era um aspecto informativo importante. Segundo, perguntar-lhe se falou-nos que houve qualquer coisa que aconteceu para que uma relação que era cordial, naturalmente no plano político, entre o Mário Crespo e o Sr. Ministro Pedro Silva Pereira, aparentemente de um momento para o outro mudou a qualidade dessa relação. Admitindo eu que a personalidade e a atitude de um e de outro não se modificaram, e lembrando-me eu que o Ministro Pedro Silva Pereira foi muitas vezes ao seu programa, recordo-me disso, foi, não direi que tenha sido o Ministro que lá mais vezes passou, mas esteve muitas vezes no seu programa, o que é natural, Ministro da Presidência, tem altíssimas responsabilidades, já que não ia lá ao Primeiro-Ministro, é uma alternativa. Bom, mas a minha pergunta é esta: o que é que, do seu ponto de vista, ou que explicação tem para essa mudança tão clara de atitude do Ministro Pedro Silva Pereira relativamente, enfim, ao programa que conduzia? E a terceira e última pergunta é se está a pensar apresentar queixa na ERC relativamente à censura de que um texto seu foi alvo no Jornal de Notícias.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Mário Crespo.
A última pergunta já fiz, queixa na ERC. E já apresentei queixa também ao Sindicato de Jornalistas. Estou a aguardar. Fiz logo, se não foi no dia seguinte, foi um dia depois. Não sei qual é o texto da missiva, sei que mandou. Acho que era um comunicado onde negavam ter alguma influência na escolha de títulos e achavam que era assim uma ignomínia o poder afirmar-se. Não faço ideia nenhuma conversa que ele teve com o Dr. Balsemão, nem lhe perguntei a esse teor, nem perguntaria, tampouco. Quanto ao Ministro Pedro Silva Pereira, ele foi jornalista, como sabem. E logo isso estabelece assim uma espécie de uma... na TVI.
Tinha até uma área temática interessante.
Não sei, agora deve estar a viver momentos interessantíssimos, mas isso estabelece, quer se queira, quer não, é como ao senhor ver um colega seu de medicina, estabelece logo uma relação de alguma informalidade, se calhar excessiva, da nossa parte, mas que qualquer de nós soube manter com as devidas distâncias e os devidos respeitos, sem cortesias todas, sem qualquer dúvida. Esta entrevista do Freeport foi determinante. O que antecedeu, os telefonemas que antecederam, e a minha decisão de os ter divulgado também, e a maneira como ele, como interlocutor do Estado, se comportou nesta entrevista, também foi determinante no criar, a adversariedade foi levada ao seu extremo, acho eu. E também é humano que as pessoas não gostem umas das outras em situações destas. Isto não é uma pergunta de responder por cruzes em teste americano feita por um computador. É uma pergunta feita por pessoas. E ele reagiu mal a algumas perguntas, algumas disse que não lhe responde a isso. Isso é insultuoso fazer-me essa pergunta, que eu achava que não era. E, portanto, tivemos aí uma diferença de opinião, mas é como digo, a relação que eu tinha antes continua intocada. Não tínhamos uma relação próxima. Nem era de esperar que tivéssemos. Poderíamos perfeitamente ter. Já houve pessoas em posições políticas com quem eu tive relações muito próximas e agradáveis e gratas e continuo a ter. Neste caso, nunca se propiciou. Mas não há assim uma ruptura muito grande. A razão que eu atribuo é, de facto, a essa entrevista sobre o Freeport.
Obrigado. Penso que para uma última questão, a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, cumprimentá-lo. A questão que gostaria de lhe colocar é uma questão muito breve e tem a ver com a existência ou não de um esclarecimento formal por parte...
Não
se está a ouvir,
está? Não. Existência ou não.
Existência ou não. Peço desculpa. Tem a ver...
Continua...
Ah, desculpa.
Pronto. Obrigado. De facto, acho que já está ligado. A questão que lhe colocava era muito direta. Para além da conversa informal que teve com o diretor do JN, se existiu algum esclarecimento formal para a não publicação do seu artigo. A segunda questão que lhe queria colocar prende-se com as alterações ou não de linhas editoriais em função de pressões políticas por razão de opiniões críticas face aos sucessivos poderes executivos. Se o senhor jornalista crê que tem acontecido ou alguma vez aconteceu alterações e pressões no sentido de alterações de linhas editoriais de jornais por razão de opiniões críticas e negócios em torno da propriedade da comunicação social. A minha última questão é muito breve, prende-se também com a sua experiência e longa experiência, aliás, profissional. A questão que lhe gostaria de colocar prende-se com o Estatuto do Jornalista e a recente alteração ao Estatuto do Jornalista. Qual é a análise que faz a essa alteração, tendo em conta, inclusive, o respeito pelos direitos de autor, a degradação das condições de trabalho dos jornalistas e a precariedade em várias formas, mas sobretudo do ponto de vista dos vínculos laborais dos jornalistas. Obrigado.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Mário Crespo.
A alteração das linhas editoriais por face da titularidade das empresas, isso é um elemento muito subjetivo e tem que ser feito em análise muito, muito, muito detalhada. Eu ouvi aqui que o José Manuel Fernandes referiu um caso específico depois de uma aquisição de que um jornal teria alterado substancialmente e substantivamente a sua linha editorial. Eu não tenho elementos para ter isso. Posso falar pela minha empresa, em que pressões, remoques, telefonemas irados, cartas mal educadas, não têm qualquer efeito na linha editorial. A haver algum, eu até digo com toda a franqueza, é de algum estímulo por parte dos jornalistas. Continuam a prosseguir e é assim uma espécie de uma pequena medalha que se recebe quando se está a perseguir uma linha e a linha entra em conflito com os interesses de alguém. Eu creio que foi o Bernstein do Washington Post disse que notícia só é aquilo que alguém quer esconder, tudo o resto é publicidade. De modo que, quando nós embarcamos numa linha de notícias e pesquisamos e conseguimos alguns sucessos nessa zona, é de facto algo que é muito gratificante. Eu teria que ver o estatuto de jornalista e aquelas alterações todas. É como digo, eu não vim preparado para responder a uma pergunta desse género. Eu só lhe posso dizer é isto. Eu temo pela precariedade com que a nossa profissão está a ser exercida, porque torna os elementos que a exercem extremamente vulneráveis a praticamente tudo. Desde o aliciamento que há, as pessoas gostam muito de sentir importantes, e aqui um convite para um almoço, uma pequena prenda ridícula, pode transtornar com toda a franqueza um juízo de imparcialidade de uma pessoa. E era bom instituir isso. Essa imparcialidade foi perdida com a perda de poder aquisitivo dos jornalistas, com a perda de condições materiais de remuneração pelo seu justo trabalho. Portanto, este é um elemento. Não lhe posso dar elemento específico. A senhora tinha uma pergunta mais no início que eu não respondi.
Tinha a ver com a justificação...
Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tinha a ver com a justificação formal que recebeu ou não por parte do Jornal de Notícias, tendo em conta a não publicação do seu artigo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Jornalista.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Não, a única justificação formal é como eu digo, é esta parte aqui que eu transcrevi com grande cuidado, é como digo, não estava a gravar o telefonema de Leite Pereira de modo nenhum, nem estava com uma caneta ao lado, portanto isto foi reconstituição com quem ouviu este telefonema também, na minha parte, que foi a minha mulher. Eu sei que sou diretor, não precisas que digas que sou diretor, eu tenho que confirmar isto e a esta hora não consigo ligar ao Primeiro-Ministro. Portanto, isto foi a palavra que ele disse. A esta hora não consigo ligar ao Primeiro-Ministro. Não creio que o Leite Pereira tenha uma linha direta para o Primeiro-Ministro. Não acredito que isto exista. Portanto, excluam imediatamente esta como sendo uma insinuação minha. Não é, de todo. Ele o que disse é que não podia confirmar, presumo que queira dizer que não conseguia confirmar. O elemento soberano aqui, que eu novamente volto a dizer, é que à meia-noite o jornal já está feito. Não, isto é uma página lá dentro, não é? Portanto, já estava impressa. A minha crónica já lá não estava e é como eu digo aqui, a minha crónica já tinha chegado ao fim naquela altura do telefonema. E eu digo isto e mantenho isto.
Muito obrigado. Senhores deputados, chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Senhor Jornalista Mário Crespo a sua presença. Agradeço a todos os senhores deputados e amanhã retomaremos estas audições às 15 horas. Espero com o mesmo excelente trabalho e participação por parte dos senhores deputados. Está encerrada a sessão.